Sexta-feira, 16 de junho de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A Casa da Mulher Brasileira de Curitiba completou nesta quinta-feira 7 anos de existência. Ao todo, cerca de 92 mil atendimentos foram realizados lá neste período. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. A Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, que é a instituição dedicada para orientação e acolhimento das vítimas de violência doméstica, completou 7 anos ontem. A Prefeitura da Capital informou que foram realizados aí cerca de 92 mil atendimentos no período. Na instituição, as mulheres que passam por lá são acolhidas e encaminhadas para esse processo de apoio antes de serem as autoras da denúncia da violência que sofrem na Polícia Civil. A coordenadora do órgão, a Sandra Prado, explicou para a gente que o número de vítimas, que é de 92 mil, poderia ser ainda maior.
Uma tentativa. A gente sabe que esse número ainda poderia ser maior, porque a mulher às vezes não chega por medo, por vergonha, por falta de informação, de não saber que naquele complexo existe todos os serviços que ela pode passar, os serviços, resolver a demanda dela, ressignificando o ciclo de violência. Então, na verdade, existe aí uma falta de informação do que é a Casa da Mulher Brasileira. Por isso, a gente gosta muito desses espaços, né, para a gente poder divulgar, que não é só a Delegacia da Mulher que está lá dentro, mas ela tem todo o apoio psicossocial, ela tem todos os serviços que ela necessita, né?
Pois é, uma das novidades do projeto é o dispositivo do Botão do Pânico. O programa, implementado em 2018, realiza atendimentos para mulheres em situação de vulnerabilidade por conta de violência doméstica em Curitiba. A coordenadora diz que essa ideia é muito importante porque a mulher pode acionar o botão e ser atendida por uma patrulha em até 9 minutos no local onde ela se sinta ameaçada. O fato de muitas mulheres não conhecerem seus direitos, como a maneira como funciona a Lei Maria da Penha, por exemplo, desestimula as vítimas a procurarem por ajuda. Muitas acreditam que podem perder a guarda dos filhos e têm dificuldade de interromper esse ciclo de violência. Curitiba é uma das poucas cidades do Brasil que contam com esse projeto. Ao todo, 7 municípios no Brasil têm a iniciativa da Casa da Mulher Brasileira. Em Curitiba, o Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência fica localizado na Avenida Paraná, número 870, no bairro Cabral. Os telefones são 41-3221-2701 e 41-3221-2710. O e-mail para contato, em caso de dúvidas, é o cmb@curitiba.pr.gov.br. O atendimento por lá acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Ginecologista de Maringá é preso suspeito de cometer crimes sexuais contra pacientes. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. O médico ginecologista tem 39 anos, foi preso nesta quinta-feira suspeito de crimes sexuais contra pacientes. Ele foi detido na clínica em que atendia, localizada numa avenida de Maringá que concentra várias clínicas médicas. O médico foi levado à delegacia e ficou em silêncio durante a prisão. Ele deverá ser ouvido hoje na presença da advogada dele. A justiça decretou prisão temporária de 30 dias. Segundo informações da Polícia Civil, ele foi denunciado por pacientes que procuraram a Delegacia da Mulher. Foram ouvidas 3 vítimas e outras 2 já foram identificadas. Conforme a polícia, ele agia sempre durante os atendimentos e em pelo menos uma das vítimas, ele utilizou o método da hipnose para cometer o abuso. O médico é formado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, em São Paulo, tem diversas especialidades, a maioria na Universidade Estadual de Maringá. Em uma conta nas redes sociais, ele tem mais de 20 mil seguidores e havia feito uma publicação poucas horas antes de ser preso. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E a justiça afastou um professor de Carambeí por suspeita de importunação sexual contra um aluno. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia, e aos ouvintes. Um professor da rede estadual de ensino que atua em Carambeí, aqui nos Campos Gerais, foi afastado cautelarmente por 90 dias, suspeito de importunação sexual contra um aluno. Ele foi denunciado pelo Ministério Público em um processo criminal. Os crimes teriam acontecido no ano passado. Conforme a denúncia, o professor teria praticado comportamentos inadequados logo após a saída do colégio. Ele induziu o aluno a aceitar carona e, uma vez a sós, passou a importuná-lo sexualmente. O caso está em sigilo de justiça e a idade da vítima não foi divulgada. A justiça considerou o afastamento necessário para evitar a continuidade das infrações penais devido à gravidade dos fatos investigados. Segundo a decisão, o denunciado teria se aproveitado da condição de professor para oferecer carona no último dia de aula na escola estadual e praticar atos libidinosos com o adolescente. A justiça também considerou como provável que a conduta possa ter se repetido com outros estudantes devido à proximidade do professor com os alunos. A Secretaria de Educação do Paraná foi notificada do afastamento do professor na tarde de ontem e ele foi afastado hoje. Também deve responder a uma sindicância e processo administrativo disciplinar na Secretaria com prazo de conclusão de até 90 dias. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. Seguem as buscas pelo menino de 2 anos desaparecido desde sábado em parque na zona sul de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros continua essa busca, mais uma etapa dos trabalhos, continua, né, nessa sexta-feira, pelo menino Tiago Vinícius Procópio, de 2 anos, que desapareceu no sábado no Parque da Sapiqueda, que fica na zona sul aqui de Londrina. Esse é o 6º dia de buscas por pistas que possam ajudar a revelar o paradeiro dessa criança. A principal suspeita é de que o menino tenha caído no Ribeirão Três Bocas, que corta a área de preservação. Tanto é que, assim como na quarta-feira, nessa quinta, os bombeiros concentraram as buscas no curso d'água, com a ajuda de voluntários que emprestaram barcos infláveis à corporação, que as equipes percorreram mais de 15 quilômetros do Ribeirão. E nada. Segundo os bombeiros, o corpo do menino, caso ele realmente tenha morrido, ainda pode estar submerso, preso a alguma coisa debaixo d'água ou escondido na área de vegetação localizada às margens do rio. Por isso que é importante percorrer os mesmos pontos várias vezes. A Polícia Civil investiga o desaparecimento desse menino, a mãe do Tiago e o namorado dela já foram ouvidos no inquérito. O carro também foi periciado e a polícia pode falar sobre esse assunto ainda hoje, há essa expectativa. Os bombeiros pretendem continuar os trabalhos de busca por mais 9 dias, ou seja, ao todo, a operação terá mais de 2 semanas de duração. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações, mas eu quero seguir a falar contigo, Cláudia, porque em assembleia, os professores da Universidade Estadual aí de Londrina decidiram suspender a greve, é isso?
Reunidos em assembleia ontem, esses professores da UEL decidiram suspender a paralisação iniciada há 37 dias. A UEL entrou primeiro antes das outras, né, em greve. Segundo o sindicato, essa decisão representa um voto de confiança diante da apresentação pelo governo do estado, na semana passada, de um novo plano de carreira da categoria. Na última segunda-feira, 4 das 7 universidades estaduais já tinham decidido suspender o movimento grevista e retomar as atividades, entre elas a UEM e a UEPG. E em função do avanço nas negociações com o executivo, a categoria então decidiu suspender aqui a greve em Londrina também e diz estar aberto o sindicato a diálogo. Em nota divulgada após essa decisão dos professores, a reitoria da UEL informou que as atividades acadêmicas só serão retomadas após a análise e a indicação de um novo calendário pela Câmara de Graduação. Isso vai acontecer na segunda-feira. Luciano.
Agora sim, obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Fórum Econômico e Político do Oeste do Paraná reúne nesta manhã em Cascavel lideranças políticas e representantes do setor produtivo. O objetivo é estreitar a conexão entre as partes em defesa do desenvolvimento regional. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. O evento está em andamento na ASIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Esse é o primeiro Fórum Econômico e Político do Oeste do Paraná. É promovido pela Cassiopar, que é a coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Oeste do Paraná. E entre empresários, lideranças do setor produtivo, deputados estaduais e federais, prefeitos aqui da região Oeste, o evento, Luciano, reúne cerca de 400 pessoas. Ouvimos agora há pouco o empresário Lucas Gelleri, presidente da Cassiopar.
Este evento ele foi concebido com o intuito de trazer uma maior conexão entre o setor produtivo, a sociedade aqui do Oeste do Paraná, com os nossos representantes políticos, tanto na Alep aqui no Paraná, como também no Congresso Nacional, a fim de que a gente possa alinhar estratégias para buscar soluções nos principais desafios aí que hoje se desvelam à nossa frente com relação ao desenvolvimento do nosso setor produtivo, enfim, da nossa sociedade como um todo.
Conversamos também sobre esse primeiro Fórum Econômico do Oeste do Paraná com Caio Gottlieb, diretor de comunicação da Cassiopar.
O foco vai ser exatamente nessa questão da logística, da infraestrutura, vai se falar também da participação da Itaipu, do agronegócio. O interessante, Roberto, que não é um fórum para cobrar ninguém, né? Vai ser um fórum para debater ideias e nos posicionarmos na busca das soluções para esses problemas. Então, algo inédito, reunindo cara a cara, frente a frente, vários deputados, lideranças políticas da região. O que vai sair disso vai ter muita força política, né? Uhum. De um fórum que vai emitir um comunicado, uma carta aberta sobre esses encaminhamentos. Então, isso vai ter uma representatividade muito grande.
O evento da SIC aqui em Cascavel, Luciano, começou às 8h30, segue até à tarde. Um almoço será servido logo mais às 12 horas aos participantes. Ao final, um documento será elaborado que estará sendo encaminhado ao governo do Estado e ao governo federal. Eu volto com você.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Para você, um ótimo fim de semana.